Isabel Mateus lançou em março deste ano a quarta novela da coleção Dos Bichos, intitulada Santiago, o Lince da Herdade das Romeiras. Esta obra é uma das recomendações do Plano Nacional de Leitura para o terceiro ciclo do ensino básico. Isabel vive no Reino Unido, em Stoke-on-Trent, nasceu em Torre de Moncorvo, em Trás-os-Montes, e foi professora do ensino secundário. Doutorou-se em literatura portuguesa na Universidade de Birmingham e dedica-se atualmente à escrita. Santiago, o protagonista desta novela, é o primeiro lince ibérico a nascer na natureza e em liberdade na herdade das romeiras no Alentejo. Lembrando-nos que esta espécie endémica chegou a estar ausente do território português ao longo de várias décadas, até à sua reintrodução no meio natural, um processo de conservação que muitos consideram o mais bem-sucedido do mundo. A Isabel narra a vida de Santiago, que deambula por terras portuguesas e espanholas, contribuindo com a sua genética para diminuir o perigo de extinção que ainda paira sobre a sua espécie. Santiago é uma obra que serve para incutir nos mais jovens a necessidade de preservar a natureza e o planeta, levando-os a compreender que os recursos limitados da Terra devem ser partilhados com todas as espécies que o habitam. Olá, Isabel, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, bom dia, Nuno. Tudo bem?
Está tudo ótimo. Espero contigo também.
Também, obrigado. Obrigada eu por este convite e por esta oportunidade. Aliás, é a segunda vez que a Rádio Alfa me dá esta oportunidade. A primeira foi com a Terra do Chocolate. Uhum. Por isso, agradeço.
Já vão uns anos, não é?
Já lá vão uns anos, sim.
Isabel, quando se lê os teus livros, é impossível lê-los e não pensar em Miguel Torga. Aliás, o teu primeiro livro, A Viagem de Miguel Torga, curiosamente é o título, até foi publicado pela extinta Gráfica de Coimbra, que é a editora onde Miguel Torga publicou a vida toda, não é? O que representa o Miguel Torga para ti?
Bem, ainda bem que falas nisso. Realmente, Miguel Torga, para mim, digamos que desde o ensino secundário é um dos maiores escritores portugueses, não é? Uhum. Do século XX. Com certeza que este autor está sempre presente, e disseste bem, quer dizer, eu comecei por fazer doutoramento sobre Miguel Torga, do qual resultou A Viagem de Miguel Torga, e a partir daí comecei a dedicar-me à ficção, o que significa que o meu primeiro livro publicado, Outros Contos da Montanha, tem tudo a ver com Miguel Torga, claro. Que ele publicou Contos da Montanha, Novos Contos da Montanha. Em relação ao Santiago e em relação a esta coleção, que é o que está hoje aqui em destaque, com certeza o próprio título da coleção tem tudo a ver com Torga, tem a ver com os bichos, não é? Claro. É a coleção dos bichos, os meus bichos, escritos já no século XXI.
Acrescentaste um D, não foi?
Diz?
Acrescentaste um D ao nome da coleção.
Exato, acrescentei, porque não nos podemos esquecer que Miguel Torga escreveu Os Bichos em 1940, uhum. Não é? Uma obra belíssima, que também pertence ao Plano Nacional de Leitura. Claro que publicar na mesma gráfica de Miguel Torga tem um significado imenso, que este livro tenha entrado para o Plano Nacional de Leitura também significa imenso para mim. Portanto, digamos que poderia pensar que há uma certa continuidade dos bichos. Espero bem que sim, pelo menos que consiga estar um pouco à altura desse legado de Miguel Torga.
Uhum. Isabel, vamos falar então um bocadinho deste Santiago e da coleção Os Bichos, não é? Eu agora não tenho, já não tenho de memória o nome das anteriores três novelas, tu podes recordar-nos.
Sim, claro. Esta coleção não começou em 2018, que foi a altura em que saiu agora o Santiago, que é extremamente recente. Começou em 2013. Uhum. E começou com o Farrusco, um cão de gado transmontano. Uhum. E esta obra sempre me fascinou a história deste cão, digamos assim. Era um cão que sempre fez parte da vida rural transmontana e que ali na década de 60, 70 e sobretudo devido ao êxodo e também à imigração, quase se extinguiu. Portanto, e era uma história que eu gostava realmente de contar. E realmente, a partir daí, foi estabelecido o cão de gado transmontano. É uma raça, há um clube, uhum. E, portanto, neste momento, o cão de gado transmontano
Depois, a novela divulgado. Seguinte é um burro, não é?
Exato. Depois temos o Sultão, o Borreco que veio de Miranda e, neste caso, é outra espécie que ainda está ameaçada de extinção e que, como o próprio subtítulo indica, tem a ver com Miranda, com o burro de Miranda, claro. Que é uma raça
são
única.
Os burros cabeludos, não? Peludos.
Os peludos, orelhudos, com os olhos muito bonitos, com uma auréola branca à volta, e com certeza que estas obras surgiram, e estando a falar de Sultão, com parcerias. Neste caso foi com a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino, a PGA de Miranda do Douro, portanto, cujo diretor é o Miguel Nova e tem outros colaboradores, evidentemente. E esta novela surgiu então em 2015. Há sempre nesta coleção uma preocupação muito grande da minha parte em que haja uma revisão científica, porque evidentemente estas novelas pretendem, através da literatura, veicularmos o conhecimento do natural, portanto de forma mais original, talvez mais apelativa. E, portanto, estas parcerias são importantes. Nesse mesmo sentido, surgiu então em seguida o Signatus. E quando o terceiro livro, sim, o terceiro volume da coleção, que surgiu em 2016. E neste caso, já não estou só preocupada com uma espécie portuguesa, digamos assim, uma raça autóctone portuguesa, mas com raças ibéricas, isto é, Signatus é um lobo do Fojo de Guende, e Guende situa-se na Galiza, em Lóbios, Ourense. Portanto, neste caso, o importante é que preservemos, evidentemente, as nossas espécies, as espécies ibéricas, não é? Visto que a nossa geografia, a nossa cultura, sobretudo com a Galiza, mas não só, portanto, é muito importante que haja estas parcerias, até porque os animais se dispersam de um país para o outro. Se pensarmos Santiago tem um itinerário...
Portugal e Espanha, não é?
Exatamente.
Mas, Isabel, vamos então falar um bocadinho também do teu percurso para terminarmos. Nós podemos dizer que tu, no fundo, emigraste duas vezes. Tu primeiro vieste com os teus pais para a França e depois, já adulta, foste para o Reino Unido com o teu marido e o teu filho. Aliás, estas duas experiências refletem-se até em duas obras tuas: A Terra do Chocolate, traduzida para francês como Maria, Emmanuel et les autres, e A Terra da Rainha, que retrata a tua experiência no Reino Unido. Calculo que tenhas vivido estas duas experiências de maneiras muito diferentes. Como é que foi? Podes contar-nos?
Sim, Nuno, eu faço só uma pequeníssima correção, que é o seguinte: eu não emigrei para a França com os meus pais. Eu sou filha de imigrantes, isto é, os meus pais emigraram a salto e a minha imigração foi em Portugal, foi sentida através de Portugal. Portanto, o que significa que...
Ou seja, os teus pais estavam em França e tu ficaste em Portugal, é isso?
Exatamente. Portanto, seria uma daquelas crianças que ficou em Portugal, aliás, a primeira parte da Terra do Chocolate, é isso mesmo, será?
É ainda mais dramático, não é?
Exato, na diáspora portuguesa, ou outra maneira de ver a imigração também, não é? Sim, mas tens toda a razão, quer dizer, a imigração, a verdadeira imigração para mim, foi a imigração para a França, foi essa que eu senti. E quando eu digo a verdadeira imigração, aquela imigração mais tradicional, em que havia mais dificuldades, em que as pessoas, ou estando separadas ou não, mas enfrentavam muitas mais dificuldades, ou enfrentaram. Não estou a dizer que com a vinda para o Reino Unido as pessoas não tenham problemas parecidos, mas, quer dizer, no meu caso concreto, com certeza que... uma imigração a salto, como foi para a França, e tão dolorosa para tantas pessoas, é um pouco diferente depois da imigração para o Reino Unido, ou da minha experiência no Reino Unido. Evidentemente que no Reino Unido também temos essa imigração tradicional, não é? Que é aquelas pessoas que vêm onde ainda há barreira linguística, em que é mais difícil a inclusão social, as dificuldades... E também temos depois, nessa terra da rainha, e se falarmos no Reino Unido, essa imigração, a nova vaga da imigração, que será uma imigração mais qualificada, digamos assim, ou os diplomados e...
Muitos enfermeiros no Reino Unido, não é?
Sim, enfermeiros, dentistas, médicos também, de clínica geral, por exemplo...
Muito bem, Isabel, obrigado. Chegamos ao fim do nosso tempo, infelizmente. E em casa, não se esqueçam, o Santiago Lince da Herdade das Romeiras, a última novela da Isabel Mateus, encontra-se à venda nas livrarias portuguesas de França e nas lojas online. Ou, caso prefira, o livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris. Grato pela sua companhia e até à próxima.